Olha, vamos pegar aqui o nosso queridíssimo Arlan Rodrigues. Arlan está conosco e vai falar, para a gente falar um pouquinho sobre Atlético, né? Atlético de Cajazeiras, estava aí toda essa confusão que foi gerada em relação à eleição da FPF, os votos de Cajazeiras não foram para Arlan, e nada melhor do que ele para falar sobre isso e para falar também sobre o futuro do Trovão Azul do Sertão. Empresário Arlan Rodrigues, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa Boca Quente. Boa tarde.
Boa tarde, Osinho. Boa tarde aos ouvintes. Programa Boca Quente, programa de imensa audiência em nosso Alto Sertão da Paraíba. Estou à sua disposição para os questionamentos que acho oportuno aí em relação ao Atlético, à Federação, enfim, a esse momento que vivemos no futebol paraibano.
Ô Arlan, vamos falar aqui sobre a eleição, até porque nós tocamos nesse assunto aqui na semana passada. E como é, o que é que Arlan pensa realmente em relação a tudo que aconteceu? Os votos aqui de Cajazeiras que não foram destinados à chapa que você fazia parte.
Veja, eu acho que a gente tem que separar bem, primeiramente, a questão da eleição da federação e a questão do Atlético, né? São duas coisas absolutamente distintas, né? Eu pleiteei a ser candidato a vice-presidente, inicialmente a presidente, depois a composição, que acho que era importante para o projeto que existia do Dr. Eduardo Araújo, eu, a composição minha como candidato a vice-presidente, já com um acordo firmado para que na próxima eleição eu fosse candidato a presidente. E obviamente nessa luta que nós enfrentamos, eu tinha absoluta certeza que teríamos o apoio unânime, por uma questão óbvia. Seria a primeira vez que o Alto Sertão, não é só Cajazeiras, mas todo o Alto Sertão, teria à frente da federação uma pessoa não só com conhecimento do futebol, mas também ligado às questões da nossa terra, do nosso sertão. E claro que a gente tem esse intuito, não de favorecimento, obviamente, jamais de favorecimento, mas principalmente de afastar o favorecimento a outras equipes, como vinha ocorrendo nos últimos anos no futebol paraibano, né? Os times pequenos ou os times do interior é que mais sofrem com isso. Se você observar, nos últimos 10 anos, apenas clubes de João Pessoa e de Campina Grande foram, se sagraram campeões, né? Então, a gente veio a tomar conhecimento, né, de que tudo isso se dava pela manipulação de resultados. Isso era a bandeira número um da nossa gestão. E tanto que uma das condições imprescindíveis da participação na nossa chapa era não ter a participação de ninguém que eventualmente tivesse sido indiciado na Operação Cartola. E assim nós seguimos com esse projeto que tinha como principal marca essa conotação de honestidade, de transparência, de ética e de eficiência, né? E como eu disse no início, tinha absoluta certeza que ao colocar o nosso nome como candidato a vice-presidente, já com o compromisso de uma participação efetiva na gestão, principalmente no que concerne a área comercial da entidade, a gente já tinha um pacto estipulado de que eu tomaria a frente de todas as ações comerciais voltadas para o fortalecimento das equipes, dos clubes, né? E para finalizar e responder a sua pergunta, tinha absoluta certeza de que contaria com a unanimidade dos votos do sertão, né? E nesse sentido nós tivemos uma assinatura apostada, firmada, reconhecida em firma do Atlético, do Paraíba, da Liga Cajazeirense de Esportes, do Souza Esporte Clube, da Liga de Souza, do Nacional de Patos, do Esporte de Patos, entendeu? Ou seja, todo o sertão fechado com a nossa chapa. Para nossa surpresa, 3 dias antes da eleição, diga-se passagem que a gente tinha tinha, sabia que as ligas não iriam voltar, o interventor sempre nos assegurou e afirmou que as ligas não tinham nenhuma condição de voto por questões de regularidade. E, para nossa surpresa, 3 dias antes da eleição, o interventor habilitou 11 ligas a votarem, dentre elas a de Cajazeiras, e a de Cajazeiras já com a revogação do apoio que tinha firmado a nossa chapa. É óbvio que nesse cenário eu me senti extremamente traído, extremamente decepcionado, frustrado por não ter esse voto, que para mim era uma questão de honra, né? Ter o voto da minha terra, a terra que eu tanto luto gratuitamente pelo futebol dela. Todos sabem, eu não preciso fazer nenhuma apresentação, mas todos sabem da minha luta em defesa do futebol de Cajazeiras. E o que é pior, a retirada de apoio, a retirada de assinatura em favor daquilo que representa o pior do futebol da Paraíba, que é a volta ao passado, às velhas práticas, com o apoio de pessoas que passaram pela federação e tanto mal causaram ao nosso futebol. E pior ainda, com uma candidata que sequer sabe onde fica Cajazeiras. Foi em Cajazeiras pela primeira vez nessa eleição. Não sabia nem onde era o Pertetão, o Marizão, o Zé Cavalcante de Patos, entendeu? Então, eu não poderia, evidentemente, me sentir feliz com essa posição adotada, embora respeite, mas tenho todo o direito de ficar extremamente chateado e decepcionado com a postura que, para mim, não foi correta, não foi uma postura de gente séria, da pessoa assinar e depois tirar a assinatura, entendeu? Então, essa questão eu levarei, claro, como uma decepção, e que nos levou efetivamente a um resultado adverso, porque se nós tivéssemos tido esse voto que eu falei especificamente, que foi revertido à Liga de Cajazeiras, nós teríamos ganho a eleição sem problema, embora o interventor, repito, tenha feito todo tipo de tramóia, todo tipo de artimanha para favorecer a candidata Michelle.
O Arlan, passada o resultado das eleições, vem muitas conversas, colocaram que Arlan teria deixado o Conselho Deliberativo do Atlético justamente porque estava chateado com essa questão. Isso realmente aconteceu? Arlan deixou o Conselho por causa do não voto na sua chapa? E uma pergunta: como é que fica agora o trabalho de Arlan diante de tudo isso junto ao Atlético de Cajazeiras?
Não, veja, primeiro que eu deixei o Conselho do Atlético por conta do resultado da eleição. Eu já tinha protocolado a minha carta renúncia no Conselho Deliberativo desde o final de agosto. Não que seja, que tenha sido necessário, mas por uma medida de precaução, apenas para desvincular e disputar a eleição sem nenhum vínculo com nenhuma equipe. Todos os componentes da nossa chapa fizeram isso, tá? Ele não só foi Arlan Rodrigues, todos os componentes, candidatos a qualquer cargo, por menor que seja. Tivemos que nos, digamos assim, e usando a palavra correta, nos desincompatibilizarmos dos cargos que exercíamos junto às equipes. Então isso não tem nada a ver com a eleição, né? Agora, passada a eleição, obviamente nós estamos reunindo os documentos no sentido de entregar ao Ministério Público as diversas irregularidades havidas durante a eleição, e o Ministério Público, se achar correto, irá tomar as devidas providências no sentido de anular a eleição, porque as irregularidades são gritantes, são desiguais, são aberrantes ao ponto de eu achar que haverá uma nova operação Cartola, tamanhas são essas irregularidades. Então, isso é uma coisa que irá correr normalmente na justiça, paralelamente, e isso não me tira absolutamente o compromisso que sempre tive com o Atlético, né? Desta, independente de cargo. Eu não preciso de cargo no Atlético para estar junto, para somar o meu esforço financeiro, físico, emocional para o Trovão Azul. Trovão Azul, muito pelo contrário, é intocável, né? É intocável, não tem absolutamente nada com essa questão. São questões que vão continuar caminhando normalmente. Ações na justiça, ações junto ao Ministério Público para coibir irregularidades, isso nós não vamos parar de fazê-lo. E também, assim como, independente de estar ou não o presidente do Conselho, continuarei dando o meu apoio incondicional ao nosso atleta.
Arlan, futuro do Trovão. Já se coloca o nome de Tico Mildez, inclusive hoje nós noticiamos que Tico poderia vir assumir a presidência do Atlético de Cajazeiras. Inclusive hoje pela manhã, Tico já teve uma reunião com o vice-presidente da FPF, tratando sobre esse assunto. Eu liguei para Tico Mildez para falar sobre isso, ele disse que realmente as conversas existem, mas que não tinha tido contato ainda com você, não tinha tido nenhum diálogo ainda com Arlan. Sobre o nome de Tico, o que é que Arlan diz em relação ao nome de Tico Mildeza para dirigir o Atlético a partir de agora?
Você disse que Tico teve uma reunião com quem? Eu não entendi.
Hoje pela manhã, Tico teve reunido com o vice-presidente da Federação Paraibana. Ele já teve uma conversa com ele, falando já em relação a essas questões de disputa. Eu conversei com ele, ele disse que não tinha tido contato ainda com o Arlan, que possivelmente em breve conversaria com você sobre isso.
Mas o vice-presidente da federação está em Cajazeiras?
Isso, exatamente. Foi a informação que nós recebemos hoje. Inclusive ele esteve na casa do empresário Tico Mildez.
Veja, eu acho muito, muito difícil que a federação esteja se envolvendo nessa questão, né? Acho pouco provável. Acho que há uma informação um pouco equivocada, mas independente disso, talvez tenha sido Moisés que o procurou, que Moisés não é vice-presidente, muito pelo contrário.
O Arlan, deixa eu só passar aqui informação para você. Ele teve hoje, o vice-presidente da federação, teve hoje, eu estou pegando só o nome dele aqui que eu não tô encontrando. Mas ele teve hoje na casa de Tico, sentou com Tico, inclusive eu estou com uma foto aqui, eles conversando e trataram dessa questão, da possibilidade de Tico assumir a direção do Trovão Azul do Sertão. Inclusive ele se colocou à disposição, no que for possível, a federação, para o atleta nas disputas do ano que vem.
Veja, eu coloco que a questão não são nomes agora. Eu acho que o que precisa se definir, e é isso que eu estou insistindo, é a questão de apoio. O Atlético, independente de quem seja, qualquer que seja o nome, não terá nenhuma possibilidade de participar do campeonato se não tiver apoio financeiro, certo? Então, por exemplo, é preciso definir, primeiramente, primordialmente, qual é o apoio que a Prefeitura de Cajazeiras vai dar. Vamos lá, a Prefeitura prometeu a mim R$6.000 por mês. Eu, particularmente, acho uma insignificância. Para você ter uma ideia, a Prefeitura de Sousa, ano passado, e hoje de manhã eu estive com a Aldeona aqui em João Pessoa, a Prefeitura de Sousa, ano passado, deu R$50.000 por mês ao Sousa Esporte Clube. Então, com todo o respeito à posição, à questão de dificuldade, de crise existente no país, e a gente, claro que entende isso, eu acho absolutamente insignificante a Prefeitura de Cajazeiras dar uma colaboração de apenas R$6.000 ao Atlético, que significaria, ao longo do campeonato, algo em torno de R$24.000 a R$30.000. Se o campeonato durar 5 meses. Segundo, definir os patrocinadores que estão garantidos com o Truvão no próximo ano. Eu posso falar, sem ter procuração, pelo Armazém Paraíba, que com certeza continuará, pela Marajó, que com certeza continuará, pelo Rio do Peixe, que eu tenho absoluta certeza que meu amigo Deca não se furtará a continuar colaborando como sempre colaborou, mas é preciso ter outros apoios e principalmente e primordialmente estipular um valor pelo menos razoável da prefeitura, dos deputados que foram eleitos, que contaram com o voto da torcida do Atlético, todos três, entendeu? Então, as demais empresas que vão colaborar, feito isso, o nome que vier terá muito pouco trabalho, é o de menos. E acho, já fazem dois ou três anos que por diversas vezes eu pessoalmente convidei meu amigo Tico, pensou que eu tenho uma estima, uma admiração, um respeito assim imensurável, inclusive foi nosso eleitor prestou o seu apoio incondicional à nossa chapa por ser de Cajazeiras, exatamente por ser de Cajazeiras e por entender aquilo que eu falei no início da entrevista. Então, o nome de Tico, ele, para mim, não é bom, não. Ele é espetacular, entendeu? Mas o de Tico ou de qualquer outro que venha, e espero que venha, tem que ter, antes e primeiramente, os apoios financeiros. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum.